Mata Atlântica. No comparativo entre os estados brasileiros, o Paraná está entre os três que mais desmatam a Mata Atlântica. Na soma das últimas três décadas, o Paraná é o que mais derrubou. No país, de acordo com o Atlas da Fundação SOS Mata Atlântica, restam menos de 7% da área. Aqui no Brasil. Professor de Direito Ambiental do Departamento de Economia Rural da Universidade Federal do Paraná, Paulo de Tarso de Lara Pires.
Prazer tratar de um assunto tão importante nesse momento.
Por que é importante a Mata Atlântica?
Estamos inseridos nesse bioma, ela tem sido colocada, relegada a um segundo plano dentro da nossa política florestal ambiental brasileira. Então, o que nós percebemos é a falta de suporte hoje e de atenção do poder público desse importante bioma que tem tanto a oferecer a essa nossa população hoje tão carente de espaços verdes. Em diversos aspectos, como o Ricardo bem colocou, a questão da preservação da água, muitas vezes nós esquecemos até da nossa qualidade de vida, nossa saúde mental, essa possibilidade de termos acessos a espaços verdes como parques, né? Nós temos o Parque Nacional do Iguaçu, a nossa Serra do Mar, né? Falando aqui do Paraná, esse rico espaço, né? Que nos oferece tanto e que nós temos deixado aí de uma forma até por vezes eu considero quase desprezada a preservação da Mata Atlântica por determinados setores do poder público. Então, importantíssimo esse bioma, né? Nós podemos falar aqui do Paraná, tanto da questão da floresta ombrófila densa, nossa Serra do Mar, a questão da nossa floresta de araucárias, que é o nosso hotspot tão importante, tão único aqui no estado, né? Percorrendo aí alguns outros estados, mas com um simbolismo tão importante para o Paraná, sem falar da nossa pobre floresta de Imbuia, né, que hoje está reduzida a praticamente 2 a 3% do remanescente da preservação na região oeste, que foi aos poucos sendo aí substituída pela agricultura, infelizmente sem um controle correto pelo poder público. Então o que a gente percebe é, nós estamos aos poucos acordando, mas não sabemos se vai dar tempo para a preservação desse bioma Mata Atlântica. A gente calcula, existem aí diferentes dados sendo disponibilizados, né? Mas numa média, quando a gente fala do remanescente, em boas condições, a gente tem aí que pensar em menos de 10% hoje de um remanescente em boas condições da Mata Atlântica, né?
De fazer essa manutenção que os senhores falaram aqui, desse ciclo da vida.
E falando em cidade, né, Lígia, como você bem colocou, é uma coisa que sempre me impressiona. Eu digo que eu até compreendo que no início do século XX, com aquela sede de ocupação que nós tínhamos nos grandes centros urbanos, que a gente adotasse realmente um modelo de urbanização com grande impermeabilização do solo, com retirada de espaços verdes. Mas o que nos causa estranheza hoje é percebermos que ainda existe uma mentalidade em certos administradores públicos de manter uma política de ocupação de solos nos centros urbanos, como a gente tinha no século passado, em que a gente não tinha condição de verificar os aspectos ambientais, econômicos, sociais, que são fundamentais. Vou citar um exemplo. São Paulo, quando a gente fala da cidade de São Paulo, se você imagina o Tietê, o Rio Tietê, né, o Pinheiros, ocupado, totalmente ocupado, canalizado, né, o que vem provocando de prejuízos do ponto de vista econômico, social, né? Sem falar da questão ambiental. Se nós fôssemos pensar hoje, se um administrador público tivesse dados e condições de planejar a ocupação do entorno, do ponto de vista político e econômico, com certeza ele manteria os espaços verdes. É que naquele momento nós tínhamos ainda aquela ideia de que precisávamos ocupar o máximo, tínhamos aquela imagem da floresta como algo a ser vencido pelo homem, o que não se consegue, não pode ser hoje aceito, mas não pode ser aceito como algo natural, né? Como algo lógico, dentro de uma perspectiva técnica que nós temos hoje. Então, nos espaços urbanos, quando nós falamos da questão de ocupação, como você bem colocou, né, aumentamos a impermeabilização das nossas áreas no meio urbano. Como nós podemos pensar hoje que, diante de tantos desastres que nós temos tido, desastres naturais, com inundações, deslizamento de terra, como é que o homem permanece adotando padrões que são ultrapassados, né? Então, não dá para a gente compreender, e principalmente num bioma como o bioma atlântico, né? Da floresta atlântica, que hoje tem um remanescente tão pequeno, né? Continua sendo ameaçado e continua o poder público leniente em relação a determinadas atitudes diante da especulação imobiliária e atitudes tão nefastas que nós temos hoje.
Professor, vou pedir para o senhor explicar para a gente, de uma maneira mais simplista, o que prevê a Lei da Mata Atlântica, então?
A Lei da Mata Atlântica foi um grande avanço que a gente percebe, né, que surge depois de mais de 10 anos de debate para a proteção desse importante bioma. Só lembrando, né, quando eu fiz, há muitos anos atrás, engenharia florestal, a gente falava da Mata Atlântica como o bioma, né, a floresta que sofria influência dos ventos atlânticos. Então a gente tinha essa visão. Porém, a Lei da Mata Atlântica, ela vem e ela expande esse conceito para outros domínios. Então a gente tem aqui, quando a gente fala domínio Mata Atlântica, só para falar do estado do Paraná, a gente inclui desde a Serra do Mar até praticamente a divisa com o Paraguai. Vou citar alguns pontos importantes, né, da Lei da Mata Atlântica. Um deles é a impossibilidade de você fazer alteração ou supressão de qualquer remanescente da Mata Atlântica que esteja uma vegetação secundária em estágio médio e avançado de regeneração, e a primária são áreas de vegetação que você não pode fazer supressão e tem que fazer o mínimo possível de alteração. Isso foi um ponto muito importante, que ele resulta de anos de luta, porque a gente percebia que, apesar desse bioma ser tão ameaçado, ele permanecia sendo ainda alterado. Eu digo que outro ponto muito importante da Lei da Mata Atlântica foi a possibilidade de trazer incentivos também àqueles que preservam a vegetação. Então, não são apenas, a Mata Atlântica não traz apenas instrumentos de comando e controle, principalmente da vegetação, só para que o nosso ouvinte possa compreender, né? Quando você fala de vegetação secundária, aquela que já foi em algum momento alterada e que ela se regenerou e hoje ela já se encontra naquele estágio que a gente chama do estágio mais avançado ou médio de regeneração, com árvores de um porte um pouco maior, e vegetação primária, que é aquela que é intocada, nós praticamente não temos mais remanescentes no Paraná e no Brasil. Então, essa vegetação, ela só pode ser suprimida ou alterada em caso de utilidade pública, interesse social, ou seja, vamos falar do exemplo mais simples para que o nosso ouvinte entenda, aquela vegetação, para a construção de uma ponte, você precisa fazer uma supressão numa vegetação, mas para aquilo que atende a todo o interesse de toda a população, ou mesmo para melhoria da qualidade ambiental num determinado momento. Tem uma vegetação com espécies exóticas, você vai retirar aquela vegetação, fazer uma recomposição com vegetação nativa. Nesses casos é possível sim fazer uma alteração, uma mudança naquela vegetação.
Gostaria que os senhores contribuísse para fazermos pensar a respeito da recomposição da Mata Atlântica. Se temos menos de 10% da mata original, é possível plantar novamente essas espécies e ter esse mesmo bioma?
É muito importante, né, nós lembrarmos que a legislação é um instrumento de política. E o que eu percebo, o que nós percebemos hoje, é a falta de políticas claras, governamentais, né, voltadas à proteção, restauração e regeneração da Mata Atlântica. Nós temos que lembrar que, por vezes, né, na maioria das vezes, o produtor rural ou aquele que trabalha no campo, ele não é um criminoso que busca retirar a vegetação simplesmente, ocupar o máximo. É a mentalidade que precisa ser mudada. É a política agrícola que precisa ser alterada no nosso país, mostrando a ele que a manutenção das florestas é, sim, importante para a sua atividade econômica. Então, a falta de uma política clara de incentivo
a manutenção e a recuperação das florestas é o que nos preocupa. Você pode criar excelentes legislações, mas se você não tiver um bom suporte do poder público para que o cidadão tenha acesso à boa tecnologia, nós temos excelentes órgãos de pesquisa, as universidades, a própria Embrapa vem desenvolvendo excelentes trabalhos para espécies de rápido crescimento, para regeneração, principalmente em espaços com uma certa fragilidade do ponto de vista ecológico e ambiental, mas para isso nós precisamos que o poder público assuma o seu papel de criação de boas políticas, de transformação, de visão em relação à questão do modelo agrícola que nós temos hoje, que é um modelo, infelizmente, em determinados momentos, excludente. Eu digo que o agronegócio por si só não é ruim, mas ele não pode ser o único modelo existente. Ele tem que também, a política agrícola nacional, ela tem que também atender aquele que quer estar na propriedade rural pelo fato de estar num bom ambiente, de manter a vegetação. Tem sim uma parte, uma parcela da população que quer viver no meio rural, não apenas do ponto com uma visão econômica do agronegócio, que eu digo por si só não é um problema, mas a falta de uma política para aquele que quer se estabilizar, se manter no campo como modo de vida, é o que nos preocupa hoje. E essa parcela da população que poderia viver no campo em harmonia com a natureza é que precisaria ser atendida e que hoje é marginalizada, né? A gente vê cada vez mais as pessoas saindo do campo num processo inverso do que diz a nossa política, que é a fixação do homem no campo. Então, a gente fala tanto de reforma agrária no nosso país, de redistribuição de terra, mas, por outro lado, né, tudo isso está conectado, a questão de meio ambiente, de reforma agrária. Por outro lado, as nossas políticas são excludentes. Elas empurram o homem para a cidade, porque se você não fizer parte do agronegócio, você não consegue se manter no campo.
Não se mantém.
Eu é que agradeço e na certeza de que programas como esse contribuem muito para que a gente possa ter uma mudança de mentalidade na nossa população em relação à preservação da Mata Atlântica, e não só a preservação, mas a regeneração e ocupação de novos espaços com áreas verdes.